Aljoque é um dos concelhos de Vila Real que neste momento, e ainda bem, ainda não tem nenhum caso Covid-19 confirmado, e é sobre isso que falo já com o Sr. Presidente. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Susana.
Bem disposto?
Bem disposto.
Acho que por estes dias o trabalho tem sido muito, de outra forma, que ninguém queria, mas está tudo na linha da frente, digamos assim, a tentar prevenir que este maldito vírus nos atinja. E Aljó é um dos concelhos que ainda não tem um caso confirmado. É assim, não é?
Sim, Susana, é verdade. Tanto quanto nos é dado conhecer, ainda não há caso nenhum confirmado, e espero bem que se mantenha assim por muito tempo. Que ele já se mantenha limpa, mas também com o objetivo de contribuir para isso e para despistar eventuais casos que possa haver. O município está a iniciar precisamente hoje a colheita de material biológico junto dos utentes de lar, de todos os lares, e colaboradores das nossas IPSS, bem como da GNR e dos bombeiros que estão na linha da frente, exatamente para promover a realização de testes sorológicos de despistagem. São cerca de 700, é um investimento muito grande na prevenção. Esperamos com isto despistar eventuais casos que possa haver. Espero bem que não haja.
Essa foi mesmo uma atitude de prevenção, portanto não há qualquer desconfiança, e
claramente,
já que teve acesso a esses testes, vão começar a ser feitos então hoje, é isso, não é?
Sim, estão neste momento três equipas de um laboratório especializado nesta matéria, com quem contratualizámos, a recolher o material biológico para, dentro de cerca de 48 horas, proceder à realização da análise e fornecer os elementos. Espero bem, como disse, que não haja casos nenhums. Estes testes de pistagem, obviamente, que vão também permitir não só apurar digamos assim, descobrir eventuais situações de contágio que possa haver, mas também afinar ou melhorar algumas técnicas, digamos assim, de abordagem no terreno que neste momento estão a ser usadas.
Quando foi necessário tomar as medidas, todas aquelas que nós conhecemos e que todos estamos a tentar cumprir ao máximo, como é que foi a reação dos municípios do Conselho de Aljó, Sr. Presidente? Acederam imediatamente às regras ou notou que houve alguma espécie de resistência?
Não, de uma forma geral, acho que correu bem, as pessoas perceberam isso, acataram e estão a cooperar. E talvez muito se deva a isso, o facto de Aljó hoje ainda não ter caso nenhum, não é? Acho que se todos fizemos a nossa parte e percebermos que efetivamente esta é uma luta a nível nacional e todos temos que dar o nosso melhor, será mais fácil e obviamente todos ganharemos com isso. Aljó não houve resistência, tivemos alguma pressão relativamente a quem chegava de fora, designadamente do estrangeiro, numa fase inicial, mas aqui a GNR do nosso Conselho também foi inexcedível. Portanto, ocorremos de imediato essas situações, no sentido de os sensibilizar para ficarem em casa e longe dos seus próximos. E até hoje, como Susana, parece estar a resultar tudo muito bem. A pressão é muita, de facto, como estava a dizer nas suas palavras iniciais, causa grande dor de cabeça, mas estamos atentos a esta. É uma tarefa bastante árdua, mas temos que levar por diante, custo custar, da melhor forma possível.
Um dos pontos desta renovação do estado de emergência que aconteceu na passada quinta-feira, falava lá na maior autonomia que ia ser dada às autarquias para tomarem decisões. Não sei se já teve acesso ao diploma.
Sim.
Que autonomia é essa? Que nota, de facto, que vai ter mais responsabilidade?
Sim, a responsabilidade nós vamos ter com certeza. Repare, nós somos os principais agentes de proteção civil do Conselho, aliás, somos os coordenadores máximos da proteção civil. E, portanto, nessa matéria temos responsabilidade, como tem outras organizações, mas sobretudo a Câmara, não é? E nessa medida, obviamente, que este tipo de diploma vem permitir à Câmara criar estados, digamos assim, de prontidão que lhe permitam depois no terreno tomar determinadas decisões que numa situação normal não tomaria. Embora eu acho que para já não estou muito preocupado com isso, não me parece que haja necessidade de enverdar por aí, até porque estamos em perfeita sintonia no Conselho de Aljó com as entidades que superintendem nesta matéria, a nível do Conselho Regional, desde o ACES, Centro de Saúde, GNR, Bombeiros, enfim, Educação, e portanto estamos temos trabalhado em estreita colaboração e sintonia, não vejo a necessidade de adotar para já qualquer medida extraordinária que seja.
A nível local, a nível nacional, a nível mundial, há um problema que todos nós não podemos deixá-lo para trás, que é o problema económico. E nas nossas zonas em que o comércio ainda é aquele tradicional e familiar, que medidas aqui o Conselho de Alijó já tomou, está a pensar tomar, para que este embate seja menos violento, isto é, se for possível?
Bem, efetivamente é uma questão que nos preocupa muito. Primeiro porque a economia não pode parar. Num pequeno concelho do interior como o nosso, onde as fontes de rendimento das famílias não são muitas e pouco diversificadas, pouco poderá ser feito por uma autarquia como a nossa. Contudo, dentro daquilo que é o comércio local e daquilo que é possível a autarquia fazer para a sua dinamização, nós estamos atentos e não pouparmos esforços para essa dinamização. E, desde logo, o município criou e lançou neste momento uma aplicação que se chama Alijó em Casa, que está disponível para toda a gente, onde os agentes económicos do Conselho de Alijó, que portanto têm aqui a sua atividade, que prestam aqui serviços, que vendem aqui os seus produtos, podem registar-se e dizer que produtos, nessa plataforma, tanto que produtos é que estão disponíveis a vender e em que condições. Muitos deles até tanto entregam-nos nas plantações agrícolas, nas casas das famílias, e as pessoas que assim pretendam, portanto, sejam interessados, consultam essa app e fazem a sua encomenda. Portanto, foi uma primeira medida que tomámos, para além de outras medidas, obviamente, que foram tomadas pelo Estado Central, pelo Governo Central, que essas são suavemente conhecidas todos. A ideia, obviamente, que é permitir ao comércio, ao pequeno comércio local, que vá ajudando também no escoamento da produção, da pouca produção agrícola e pecuária que vamos tendo no nosso concelho, permitindo aqui algum movimento de economia e, obviamente, que também satisfazer alguma necessidade, quer de algumas empresas que não prestam, que apenas prestam serviço e, portanto, têm necessidade de uma série de outros produtos, e sobretudo também das famílias, não é? Porque com o comércio relativamente condicionado, como sabe, por medidas transversais e verticais no país, o pequeno comércio tem aqui também uma pequena oportunidade, se souber aproveitar, para alguma realização portanto, no âmbito local.
A nível de dificuldades, o município tem recebido algum pedido, quer seja de famílias ou de empresas, por estarem, eu não gostava de usar esta palavra, mas um dia destes vamos estar alguns de nós estrangulados economicamente. Já houve algum pedido ao município nesse sentido?
Sim, tem havido alguns pedidos. Aliás, foi um serviço que nós, desde o início, estivemos muito atentos e portanto, implementámos. Nós criámos um gabinete de crise perante o município, que coordena toda a atividade e operacionaliza toda a atividade no terreno. Inclusive pedidos de famílias que não têm, digamos, grandes meios de sobrevivência, que não têm retaguarda, apoio de retaguarda e, portanto, precisam não só de que lhes forneça alimentação, como também lhes disponibiliza em casa. E quem diz isso, alimentação, diz também medicamentação. Este gabinete de crise tem operado, digamos, nessa área e temos tido alguns pedidos, aliás, até bastante significativos e que têm sido satisfeitos por nós.
A Câmara Municipal, tal como quase todas que eu tenho conhecimento, fazem, disponibilizaram o serviço de entregar, por exemplo, medicamentos em casa, para evitar que as pessoas saiam e até para as pessoas que têm menos mobilidade, e também bens essenciais. Esse gabinete de crise também contempla estas duas medidas, não é?
Exatamente, sobretudo esses dois serviços. Exatamente, é isso mesmo. Medicamentos em casa, as pessoas que deles necessitam, bem como bens alimentares, para as pessoas que não têm apoio da retaguarda, que não têm meios para se deslocar, aliás, nem é aconselhável que o façam, e, portanto, este gabinete de crise coordena sempre dois motoristas do município que estão de serviço em permanência, para, digamos assim, para essa logística. E temos tido bastante procura e ela tem sido satisfeita.
Quanto aos idosos que estão sozinhos, Sr. Presidente, que ainda por cima nesta Páscoa não vão poder ter a família por perto, há alguma monitorização do acompanhamento desses idosos para saber se estão bem, ou tem alguma equipa direcionada para esse tipo de pessoas?
Os serviços sociais do município têm em permanente contacto e ligação não só com as equipas de colaboradores das IPSS que prestam serviço de apoio domiciliário, como também com a nossa GNR. E, portanto, temos identificados os casos mais dramáticos, mais prementes, diga assim, até porque as IPSS não o reportam, e são exatamente esses casos para os quais a nossa atenção vai em primeiro lugar. E temos tido, obviamente, algumas situações de constrangimento para essas pessoas, para essas famílias, e estamos recorrido. Obviamente que, à medida que as coisas forem avançando, e espero bem que a evolução se dê no sentido positivo, que haja cada vez menos necessidade. Contudo, se a economia ficar estagnada durante muito mais tempo, temo que esta situação se agrave, sobretudo nestas aldeias mais distanciadas de Santa Lejó, com uma população mais envelhecida, sem grande apoio da retaguarda, com uma situação de debilidade e fragilidade, temo. Contudo, não pouparamos esforços, como já disse no início. Acho que o melhor investimento que o município neste momento pode fazer é nas pessoas e na sua saúde. Portanto, não pouparamos esforços. Se ficarem algumas estradas por pavimentar, pois fiquem, mas o que é importante é, de facto, apoiar, estar atento, apoiar as pessoas que mais precisam neste momento.
Está prevista a organização de algum hospital de campanha para uma fase menos boa e que a Covid-19 atinja também o concelho? Esperemos que não, mas está algum espaço já preparado com o apoio do Exército, com algumas camas suplementares?
Com o apoio do Exército, não. Não foi, aliás, diligenciámos esse sentido, mas acho que já chegámos tarde. Outros municípios se anteciparam. Bem, mas de qualquer forma, o município desde muito cedo pensou nisso. E desde muito cedo equipou o nosso pavilhão gimnasio esportivo, que tem condições razoáveis, diria, com cerca de 50 camas para esse efeito. Temos também requisitado a pousada de juventude, que tem 70 camas, portanto aqui em Lejó está reservada para qualquer eventualidade que seja necessária, e estamos a preparar um outro espaço também com algumas camas que conseguimos por outra via. Diria-lhe que no total nós temos de prevenção para qualquer situação de emergência que ocorra, cerca de 170 câmaras neste momento. Nós lançámos também, a Câmara lançou também um banco de voluntariado, onde temos cerca de 40 voluntários que neste momento estão dispostos, caso sejam necessários, sejam chamados, para prestar serviço, quer em IPSS, caso seja necessário, quer mesmo nestas situações do Hospital de Campanha.
As medidas que foram tomadas até hoje pelo Governo Central, Sr. Presidente, vão de encontro àquilo que acha que é o necessário, que é o essencial, ou era preciso fazer mais neste momento?
Não, acho que o Governo Central tem estado bem. Eu sinceramente acho que tem estado bem. Tem tirado algumas ilações, tem aprendido um bocadinho com os casos mais dramáticos que se passaram além de fronteiras, que estão a passar neste momento. Também percebo que, atendendo aqui à situação em que o Serviço Nacional de Saúde se encontrava, não seria possível neste momento fazer muito mais. O Estado Central debate-se com algumas dificuldades, tal como os municípios. Sabemos que o Governo tem feito muita aquisição de equipamento de proteção individual que neste momento ainda não chegou. O município também, só para lhe dar um exemplo, nós temos neste momento adquiridas e pagas cerca de 20 mil máscaras, que as cirúrgicas, que as máscaras de FFP2, e que aguardamos que nos sejam entregues a todo momento. Ainda não foram, portanto, são dificuldades acrescidas. O Governo também não foge a isto. Eu acho que o Governo, na generalidade, tem estado bem. Acho que tem estado bem. Permitiu, através do diploma legal, criar aqui algumas situações de exceção em termos de despesa para os municípios, para fazer face a esta contingência toda. Acho que esteve bem o Governo.
Falou no início desta conversa dos 700 testes que vão ser usados para os lares e também para os profissionais que estão na linha da frente. Há alguma previsão para que venha maior número de testes para a população em geral ou ainda é muito cedo para se falar disso?
Como sabe, foi anunciado pelo Governo a realização de testes aos lares. Mas, mais uma vez, Susana, o interior do nosso país, que são dois terços do nosso país, fica a aguardar, foi adiado. Começaram exatamente pelo litoral, pelos grandes municípios, sobretudo do centro para baixo, e nós continuamos a aguardar. Repare, se nós ficássemos à espera que esses testes chegassem aqui ao nosso interior, muita coisa de má podia acontecer. O município não pode estar à espera. e é um esforço extraordinário que é pedido aos municípios, neste caso, como deve calcular, um esforço financeiro brutal que o município de Oujo vai fazer, mas entendemos que é um excelente investimento e que teria que ser feito neste tempo, sob pena de se perder a oportunidade e da situação de descambar para um estado completamente incontrolável. O município achou que deveria investir, está neste momento, como disse, a ser feita a colheita. Espero amanhã, depois de amanhã, ter comigo os resultados e espero que sejam bons, obviamente.
A nível de serviços municipais, todos nós sabemos que foram encerrados ao público. Neste momento, como é que está a funcionar o município de Lejó para situações mais urgentes?
Portanto, o município de Lejó, desde o início, prevendo e pensando na contenção total do contágio, adotou desde logo o teletrabalho. A esmagadora maioria dos funcionários estão em casa, com meios eletrónicos, portanto estão a colaborar, a cooperar com o município, estão a trabalhar. Manter-se um piquete para situações de água, esgotos e resíduos, que está a rodar semanalmente. Temos um atendimento ao município online, por telefone e presencial, caso haja solicitação e por marcação. E de resto, cá estamos todos, olha, o executivo cá está todo, esse é que não pode faltar, cá estamos todos, diariamente, a trabalhar para que tudo corra pelo melhor.
O que é que altera? Estou a pensar como é que lhe vou fazer esta pergunta, porque não vai trabalhar diariamente como iria antes do dia 16 de março. O que é que muda na cabeça de um presidente que tem um concelho, é responsável por um concelho inteiro, e com uma ameaça brutal como é esta Covid-19?
É complicado, sabe? É complicado, a pressão é enorme. É pressão enorme, tira-nos o sono, efetivamente. É uma ansiedade terrível, sobretudo porque gostaríamos de conhecer o que está do lado de lá, como é que as pessoas estão a viver, como é que as pessoas, que dificuldades as pessoas estão a experimentar, como é que está o seu estado de saúde. E não temos essa possibilidade porque também os nossos movimentos estão extremamente condicionados. Confiamos muito naquelas instituições como as IPC e IPSS que estão no terreno e essas sim têm e são obrigadas a deslocar-se porque prestam serviço de apoio domiciliar a pessoas que precisam. Confiamos muito também e na GNR que percorre o nosso concelho e que nos presta alguma informação. Mas é frustrante para um presidente que gosta, sobretudo como eu, de andar no terreno, conviver com as pessoas, falar com as pessoas e perceber os seus problemas, conhecer os seus projetos, não o poder fazer. É um trabalho à distância, é ingrato, mas espero que esta fase seja curta. Temo que não, mas espero que sim, que seja, porque isto enerva, desgasta muito, desgasta mais que um trabalho qualquer, bastante, por muito árduo que seja, num projeto qualquer. É sobretudo querer fazer e não saber como, porque não conhece, digamos, na íntegra as necessidades do outro lado.
Dá vontade de desistir?
Não, nunca, isso nunca. Por muito difíceis que sejam os casos, por muito difícil e complexa que seja a situação, desistir é que não, estaremos cá, daremos todo o melhor de nós, tudo que temos e que sabemos fazer de melhor, mas nunca desistiremos, obviamente.
Senhor Presidente, sei que tem uma reunião de trabalho daqui a poucos minutos, por isso terminaria esta conversa dando-lhe a si o tempo que achar necessário para se dirigir aos seus munícipes nesta altura de Páscoa e num período tão extraordinário como aquele que estamos a passar.
Eu diria aos munícipes de Lejó que sejam pacientes, que acatem todas as orientações, quer do Governo Central, quer do município, porque se todos nós fizermos um bocadinho por nós e pelos outros, se todos nós fizermos um bocadinho para conter esta terrível ameaça que paira sobre todos nós, com certeza que conseguiremos vencer. E as gerações futuras agradecer-nos-ão por isso. Eu, pela parte que me toca como Presidente de todos, não pouparei esforços, sejam de que ordem for, para conseguir que o município de Lejó saia o mais possível a ganhar de tudo isto, ou seja, que perca o menos possível com tudo isto. Desejava a todos uma excelente Páscoa, dentro do possível, obviamente, sei que não poderemos fazê-la em família, como é costume, mas vamos fazê-la pensando exatamente na nossa família, nos nossos entes queridos, naqueles com quem não podemos estar e naqueles que eventualmente nos tenham deixado. Deixava uma palavra de esperança a todos. Confiem no Executivo da Câmara Municipal, confiem nos serviços que estão instalados e ao serviço da população, porque com certeza que eles são pensados por forma a servir o melhor possível todos, sem exceção. Excelente Páscoa para todos e muito bom dia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom trabalho e que tudo corra pelo melhor.
Obrigado.
José Paredes, Presidente da Câmara Municipal de Alijó.